Pessoal, você está com a palavra de Deus? Vocês estão aí com a palavra de Deus? Vamos meditar na palavra do Senhor agora. E depois nós vamos participar da Santa Ceia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça na proporção da nossa fé. Que nós possamos, nesta noite, nos voltar para Ti e entender a nossa posição diante do Senhor, o nosso coração. Santo Deus, que nós sejamos humildes diante do Senhor para exaltar e celebrar Teu nome. Que nós possamos declarar amém, glória, porque precisamos vencer a morte que o diabo plantou sobre a terra. E nós estamos vivos e nós te glorificaremos, porque nós estamos vivos e o teu Espírito habita em nós. Nós não ficaremos quietos, nós celebraremos, aplaudiremos, e nós declararemos que Tu és o único e verdadeiro Deus. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos para abençoar, para dirigir, para mostrar, para deixar claro o Teu coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Se você está com a palavra de Deus nas mãos, levante a Bíblia e diga lá: a Bíblia inteira nos foi por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre esse tema: o fogo do Senhor. O fogo do Senhor. Eu peço que você guarde aquele papelzinho agora e não comece a comparar textos com Bíblia, por favor, porque o mais importante é ouvir a pregação agora, não é estudar propriamente. Isso você fará em casa, não é agora. Então, que você seja obediente ao Espírito Santo e que nós possamos crescer na fé nesse momento. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 ao 39. Vocês já acharam? Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, que no original hebraico usa-se a palavra sementeira. Ele cavou uma sementeira em que cabiam mais ou menos 12 litros de água ou de sementes. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta ou a sementeira. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Amém. Nós servimos a um Deus que faz ou que fez uma aliança de amor conosco, e por isso ele está sempre pronto a perdoar. A perdoar o quê? Os nossos erros. Mas isto desde que reconheçamos o nosso afastamento dele. Para Deus, o termo erro pode ser pecado. Deus traça uma meta e você não vai em direção àquela meta. Muitas pessoas dentro das igrejas deixaram de ir a lugares, deixaram de se divertir, de ter prazer, pensando que estão agradando a Deus. Mas não adianta você deixar de se divertir, deixar de ir a lugares, não para se portar inconvenientemente, claro, se você não está alcançando uma meta. Antes de nós nascermos, Deus estabeleceu uma rota. Ele disse: você vai ser isto. E se nós não estamos indo nessa direção, nós estamos afastados. Por mais que você busque a santificação, se a sua vida é infrutífera, se você não está produzindo aquilo que Deus planejou, você precisa voltar. Este é o recado de Deus. Por alguma razão, você não está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Por alguma razão, você não está se firmando naquele plano original do Senhor para o teu coração. Por alguma razão, o Espírito Santo não consegue iluminar tua mente, teu espírito e tua alma. Você precisa voltar. E Deus está pronto com os braços abertos para receber aquele que reconhece que está afastado. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Nesta noite nós estamos comemorando a Santa Ceia. E eu vou falar uma palavra para a igreja. O nosso Deus, então, é um Deus de aliança. Ele fez um pacto com você de amor. E ele não quer perder você por nada. Ele não quer perder você por nada. Ele gritará aos seus ouvidos, ao teu coração, onde quer que você esteja. O problema é que Deus não quer tê-lo apenas no seu colinho. Deus quer te dar maturidade, porque através da sua vida, muitas outras pessoas precisam chegar a Ele, porque se afastaram dEle. E se você se voltar para Deus nesta noite, e permitir que Deus faça arder o teu coração, Você se transformará num instrumento divino para abençoar dezenas, centenas de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Deus sempre levanta pessoas e igrejas sérias para desmascarar o espírito do engano que se abate sobre a raça humana. Esse espírito que a conduz a verdadeiras tragédias morais e sociais. A mensagem da igreja não pode ser só: entre nesta corrente e você vai receber o que você quer. Me desculpe, até aquele que me ouve pela internet ou assiste o vídeo. Esta é uma mensagem errada. Se ela ficar somente nisto, ela está completamente errada. Porque Deus nunca irá nos dar simplesmente tudo o que queremos. Porque nem isto você faz aos seus próprios filhos. E se pudesse, se você tivesse mais autoridade, se eles não fossem tão crescidos, você até os cercearia. Você diria para eles: chega! Você está passando dos limites. A mensagem do Evangelho não é esta: que Deus nos dá tudo o que queremos. A mensagem do Evangelho é que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, porque nós estávamos perdidos sem Ele. E quando você começa a se ajustar com Deus, algumas coisas começam também a prosperar na sua vida. Às vezes até a área financeira. Se você é uma pessoa mordida, magoada, azeda, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, você muda. Você se torna mais alegre. Você deixa de ser um caos, um abismo. Porque a Bíblia diz que um caos chama outro caos, um abismo chama outro abismo. Se você é alegre, você vai chamar mais alegria, mais felicidade. Mas o espírito do engano tem conduzido as pessoas, e até mesmo muitos cristãos, a uma vida derrotada, fracassada, de infelicidade. Além de conduzi-los à imoralidade. E a uma cultura totalmente confusa, onde nós já não sabemos mais quem somos. Nós não devemos jamais culpar a Deus pelas tragédias que nos ocorrem. Algumas pessoas dizem: ah, tudo que está acontecendo comigo é culpa de Deus. Não é. Meu irmão e minha irmã, se vocês estão me ouvindo no temor do Senhor, eu digo a vocês pela graça de Deus, que nós vivemos numa sociedade, num mundo corrompido. E nós também somos corrompidos. E por não ouvirmos a Deus, nós seguimos um certo caminho. E persistimos nele. E Deus já nos avisou lá atrás: não ande aí. Mas nós escolhemos andar. Fechamos o coração, endurecemos o coração para Ele, fechamos os ouvidos para Ele, nós ficamos cegos. E então caminhamos ali, e coisas ruins começam a acontecer. E se eu disse há pouco que o Evangelho Não é só prometer o que o homem quer, o evangelho também não é esta mensagem. Tudo é culpa do diabo. Tudo que você está sofrendo é o diabo que está promovendo, não é não. Somos nós. O diabo não tem autoridade para fazer nada. Ele é um ser derrotado pelo reino de Deus. E aquele que crê no Senhor pisa a sua cabeça. Jesus disse, eis aí, eu dei autoridade a todos vocês para que em meu nome expulsem demônios. Eles não podem. O problema somos nós. Nós é que erramos. Escolhemos mal. Decidimos mal. E você percorre um caminho porque você está cego. Você escolhe um sentimento, você escolhe um pensamento, você escolhe pessoas, você escolhe amizades, você escolhe ambientes, e você não percebe que aquilo está minando, é um campo minado, aquilo vai destruir, vai explodir debaixo dos seus pés. Não é culpa de Deus. Que Deus traga temor ao nosso coração. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, não se enganem, ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Pode passar. O que a pessoa planta, ela colhe. Nos dias de Elias, as pessoas plantaram o quê? Rebeldia e afastamento de Deus. E eu vou passar mais ou menos rápido, porque é só para efeito de informação. Eles trocaram o único Deus pelo Deus Baal, o Deus da fertilidade, da tempestade e da chuva. Imagine, eles trocaram um Deus criador por um Deus que lhe desse o quê? Prosperidade. Abundância. Você não nota algo semelhante aos nossos dias? Você já parou para olhar as placas que existem na frente das igrejas? Segunda-feira é reunião da bênção. Terça-feira é reunião da prosperidade. Quarta-feira é reunião do namoro certo. Você vai encontrar o seu par de qualquer jeito. Deus quer que você encontre o seu par. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus escolheu alguns para casar e Deus escolheu outros para não casar. E sabe o que aquele imbecil está fazendo nessa campanha? Dizendo que todo mundo tem que namorar e casar. Não culpe a Deus. Jesus ensinou isso. E tem algumas pessoas que Deus diz assim, se você quiser casar, você casa. E ele fala assim, não, Senhor, eu não quero porque eu quero te servir. Ele resolve então não tomar essa atitude. Mas aí tem uma campanha lá, não, você tem que vir aqui. A campanha da prosperidade, da caneta que você assina e vem dinheiro. Isso eu ouvi. Assine um cheque para Jesus. Dê hoje esse cheque para Jesus. E você vai ver como vai chover dinheiro do céu. Se o dinheiro não aparecer na sua mão, literalmente vai cair do céu, dizia o homem. Deus, então, é falsificador. A que ponto nós chegamos? Eles trocaram o Deus único pelo Deus da prosperidade. Mas o culto a Baal baseava-se na sensualidade, no alto flagelo, estados de transe e sacrifícios humanos. Era uma rave. Era maluquice. Sem contar que existiam feitiçarias, drogas. Alguma coisa diferente do mundo de hoje. Satanás é o mesmo. Ele é o pai da mentira. Toda vez que pessoas começam a ganhar dinheiro, e se não tem estrutura, se perdem. E aqueles que procuram ganhar, se metem em qualquer buraco, em qualquer caminho, eles não estão preocupados em se estruturar para que Deus os conduza para o melhor. Eles querem o melhor sem se tornar melhores. Entenderam bem? Escutaram a voz do pregador? Eles querem o melhor sem se tornar melhores. O que é que nós estamos vendo hoje, senão sensualidade espalhada por todo lado? Outro dia eu vi uma mulher dando uma bronca no marido. Mas ela mesma se vestia na mais profunda sensualidade, provocativa. Ninguém sabe mais o que falar, ninguém sabe mais onde está. Em toda parte, só existe sodomia. Nós nos acostumamos a achar que sodomia é um termo relacionado a homossexualismo. Mas não é. Sodomia é um termo usado na Bíblia para todo tipo de imoralidade. Quando o ser humano chega a este nível, significa que ele está depravado. Dificilmente há conserto. Nós olhamos a nossa sociedade aqui e fora daqui e percebemos que não há mais conserto. Hoje nos Estados Unidos, o nível de aprendizado está caindo por causa das drogas. Masturbação. O camarada fica lá se masturbando e fica louco com seus pensamentos. Deus já deu o escape para isso. Mas o homem não quer saber do que Deus deu. O homem quer saber do que ele pode fazer. E sua cabeça fica girando. E ele entra em estado de depressão. Swing. Todo tipo de sexo. Você imagina duas mulheres na mesma cama, ou dois homens na mesma cama, com uma mulher ou com um homem. Dois casais. Um fazendo sexo com a esposa e o outro com a outra esposa. E eles olham e está tudo bem. É a depravação. Em sã consciência, você não pode me dizer que isso é bonito, que o mundo é assim mesmo, porque Deus não criou assim. Isso é o estado mais sujo, mais podre, mais nojento que o ser humano está buscando. O pior é quando estas coisas não nos tocam mais. O pior é que quando você olha para toda esta corrupção, você olha para toda esta sujeira, e você não sente mais nada. O pior é quando nós ouvimos pessoas que dizem que andam com Deus, dizendo assim, não, eu vou ganhar minha vida, eu vou viver minha vida, cada um vive a sua. Mas o Espírito de Deus está gritando. Feliz é a pessoa que tem misericórdia, que olha e vê miséria e sente pena. Deus está olhando para este mundo e sentindo pena. E por sentir pena, compaixão, Ele está querendo derramar sua misericórdia. Mas o homem é rebelde. Como resultado, eles estavam sob uma terrível seca que já durava 7 anos. Havia choro, tristeza, depressão e morte por todos os lados. A tristeza é a doença do nosso século. A depressão é a doença do nosso século. Cristãos sofrem com ela. Sabe o que Deus diz sobre tristeza e depressão? São como um tempo rápido que passa. Mas as coisas mudam logo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, diz a palavra de Deus. Mas quando você não tem o poder do Espírito Santo agindo dentro de si, a depressão toma conta, a tristeza toma conta, e você vai se afundando, e se afundando, e se afundando, e depois não tem mais como sair de lá. Você não dorme mais, não vive mais, vive assustado, e depois junta-se a isto, síndromes. Você grita, quando virá a solução? Meu irmão, não existe mais solução para este mundo. Só existe solução para você. Este mundo está metido na lama. Mas Deus diz, eu posso tirar você de lá. Este mundo está metido na mais profunda tristeza, mas Deus diz, eu posso tirar você de lá. Este mundo está debaixo da depressão e da angústia, mas Deus diz, eu posso tirar você de lá. Eu arranco você de lá. Eu tenho poder para arrancá-lo. Elias, um homem levantado por Deus. Deus levantou Elias para o quê? Para ser profeta e revelar a mente ou pensamentos de Deus. Por que Deus levantou esta igreja? Por que Deus levanta uma igreja? Para ficar dizendo que as pessoas sempre sabem? Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher, Deus levanta uma igreja como esta e como tantas outras, porque Ele quer se revelar. Deus quer que nós nos tornemos sua boca, sua voz. Deus quer nos usar como seus instrumentos, porque boca e voz, instrumentos do mal, o mundo está cheio. E Deus diz, muito bem, o homem entregou o Éden ao diabo. Eu enviei Jesus e vocês creiam no meu filho, ele é a verdadeira alegria. Então agora eu os envio no meio de lobos, eu os envio como ovelhas para o matadouro. Eu os envio entre demônios, entre serpentes e escorpiões. Andem sobre eles, invadam o seu reino, creiam em mim, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus! Deus nos enviou só para curar. Muita gente prega o evangelho só oferecendo curas. Mas o grande problema está no espírito do engano. Muitas pessoas são curadas, com todo respeito. Nós ouvimos. Mas existe por aí tantas declarações, fui abençoado, estou num novo emprego, e blá blá blá, mas eles não saem das mãos do inferno. Continuam descrentes, continuam depressivos, continuam cheios de angústia. Satanás está dominando esta vida, tirando toda a alegria e todo o prazer de servir a Deus. Toda hora você ouve nesse coração, não posso, não consigo. Quando a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, mas não quer. Deus levantou Elias para advertir toda a nação do seu afastamento de Deus. Você que me ouve aqui nesta noite pode estar afastado. Mas volta, eu vou à igreja, hoje é Santa Ceia, eu estou aqui. Você está afastado. Você não está produzindo nada. Você não tem compromisso com nada. Você tem compromisso com os seus conceitos. Deus levantou Elias para mostrar as consequências por terem feito isto. Alguns de vocês perderam a alegria, a coragem, a ousadia, por não conhecerem os pensamentos de Deus e por não conhecerem os pensamentos de Deus, se afastaram. Vocês querem uma igreja rasa, que dê o que vocês querem, que ensine o que os seus ouvidos querem ouvir. Sabe aquela coceirinha que você tem no fim da tarde? Alguns pegam até a caneta e ficam assim. Pegam a chave do carro e ficam roçando o ouvido. O lápis de fazer conta. Eu já vi. A ponta do óculos. É uma delícia coçar o ouvido. É bom ouvir o que a gente quer. Mas não é tão agradável ouvir o que precisamos ouvir. Vocês não são mais crianças. Vocês são filhos de Deus, pessoas que Deus levantou nesta terra. Alguns pastores foram levantados por Deus e eles se misturaram em tantas coisas. Em organizações ocultas, misteriosas. Você não deve entrar nesses lugares, porque isso é coisa do diabo. Nada de Deus é oculto, tudo é claro. Eu não preciso esconder nada aqui. Não existe graus. Você entendeu bem o que eu estou falando? Uma vez essas pessoas tentaram acabar com a minha vida, mas eles viram que não podem, porque atrás de mim tem um Deus muito maior que eles. Muito maior que eles. Um dia, as pessoas, por terem se afastado de Deus, vão chorar muito. Não é porque vão ficar doentes, nada disto. Mas eu digo que eles vão entrar num estado de confusão mental. Que eles não sabem onde estão, quem são, para onde vão, de onde vieram. Uma confusão. Eles vão perceber a inutilidade de sua vida, como aquele grande filósofo Nietzsche, que hoje é decantado até por pregadores, leem os seus livros como se fosse a Bíblia. Um ateu, um imoral, um homem que pregava contra Deus. Eu posso citá-lo. Mas ele não é exemplo. Eu digo que às vezes até uma frase destes homens é um reclamo de suas almas pela presença de Deus. Ele declarou no dia da sua morte: se Deus existe, eu sou o homem mais miserável da face da terra. Num instante, Deus estava gritando para ele dar ao Senhor a sua alma. Ele percebeu a presença de Deus, mas mesmo assim, ele não se rendeu. Quando nós percebemos a presença de Deus, nós percebemos o quão miseráveis somos, o quão frágeis nós somos, quão infantis somos, como crianças somos. Nós não levamos nada a sério. Alguns vêm aqui para ouvir a palavra de Deus, mas ficam com um pensamento lá no mundo da lua. Alguns estão namorando. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que ter respeito. Eu tenho uma bronca de casais e namorados que quando estão na presença de Deus, a moça pega a cabeça e vai no ombro do namorado. Tem a postura. Tem a postura. Você não está na sua varanda. Você está na presença daquele Todo-Poderoso, diante do qual você tem que ter respeito, temor, reverência, e esperar que ele responda com todo o poder do alto. Sabe qual é o problema? A religião deixou de ensinar tanto a verdade, que nós não aguentamos mais ouvir nada. Tudo nos machuca. Ah, não gostei muito dessa igreja, porque essa igreja aí, sabe, fala para valer. Você vai ver quantas vezes na sua vida você vai ter que falar para valer. E quantas vezes na sua vida você vai se arrepender por não ter ouvido para valer. Elias foi um profeta que cria em Deus de todo o coração. O meu coração, eu quero que ele creia em Deus. Eu quero que ele arda com a presença de Deus. Eu quero que o nosso coração aqui se esquente, vá se esquentando, vá se esquentando. Sabe o que o diabo quer? Que você duvide de tudo. É isso que ele vai fazer a vida inteira. Deus é o único Deus. Aí de repente vem aquele pensamento, será? Deus cura! mas não a mim.
Deus pode me usar,
mas eu não estou preparado.
Deus quer que você se decida por Ele.
Mas eu acho que eu vou estudar melhor.
Tudo que você precisa é convicção, é fé. Não é estudar, não é coisa natural. Algumas pessoas estão na igreja errada. Escuta o que eu estou te falando. Estão na igreja errada. Talvez você esteja aqui na igreja errada.
Pessoas não crescem lá, só se divertem. Eu me lembro uma vez que uma igreja resolveu se chamar a Igreja do Louvor. E ficavam cantando o tempo todo. Mas sabe o que a Bíblia diz? A fé não vem pelo cantar. A fé vem pelo ouvir. E a pregação.
Se você não ouvir a pregação, você nunca vai ter fé.
E pregação não é oratória. Elias cria em Deus.
Elias cria que Deus era o único Senhor e Criador dos céus e da terra.
Não existe outro.
Os cientistas estão dizendo assim agora. Como aconteceu o Big Bang? Tinha uma força de energia que se comprimiu ao ponto de formar o átomo. E então o átomo implodiu. E na sua implosão, explodiu. Em questões de frações de segundo, ele era do tamanho de uma bola de tênis. Mais 30 segundos, se não me falha a memória, ele era do tamanho da Terra, o universo. Mais alguns segundos, ele era do tamanho do sistema solar. Mais alguns segundos, então...
Eles chamam Deus de energia.
A Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra.
Deus faz esta primeira declaração. O filho dele diz, meu Deus é o Deus criador de tudo isto. Eu estou ajudando a destruir, mas que ele criou, ele criou.
Deus criou o céu e a terra, Deus criou você, a imagem dele. Deus criou cada planeta, cada constelação, cada galáxia, cada sistema.
Eu estava lendo a Bíblia. E então estava dizendo assim, homem, veja que o Senhor colocou cada montanha no seu lugar. E, de fato,
o ser humano está nesta terra e ele só tem vida porque as cadeias montanhosas estão nos lugares certos, os desertos estão nos lugares certos, as florestas estão nos lugares certos, os rios correm nos lugares certos. Do contrário, este mundo não teria possibilidade de ter vida. Se não existisse as correntes marítimas do Atlântico e as correntes do Pacífico, se não existisse o anel de fogo, se não existisse determinados corais, se não existisse determinadas coisas, você não poderia existir. Mas os cientistas dizem, não, você vem de uma ameba. E aquela ameba se transformou, e foi indo, e depois da ameba começou a pensar. A ameba começou a reclamar, então ela começou a falar. Por que eu sou assim? Por que eu não tenho mãozinha e pezinho? Aí a ameba foi, e a ameba se transformou num macaco. Imagine você num macaco. Queridos, se essa transformação existe, há quantos milhares de anos existem esses macacos então? Por que não vemos nenhum macaco nessa transição para o homem? Porque se existe essa evolução darwiniana, deveria estar consequentemente acontecendo em todo o tempo. Um peixe vira um jacaré vira um crocodilo, o crocodilo vira lá o dragão de Somoto, lá de Gomodo. Eu viria lá então um macaco. Quantos anos tem esse macaco? Já tem tantos anos. Já deixa ele aí que ele vai virar homem. Você vê que ignorância chega o ser humano. Você tem uma capacidade cerebral terrível, maravilhosa. Você não usa 10% da sua capacidade mental. E veja o que você é capaz de fazer. Coisas extraordinárias. Deus o fez com uma capacidade extraordinária. Mas Satanás conseguiu nos enganar e fez com que a nossa mente se apequenasse, se fechasse, encolhesse, ao ponto de nós dizermos: não dá para viver, não consigo, não sei, não vai dar. Você pode sim. Elias cria que Deus visitava os pecados do seu povo para discipliná-los, pois ele não deixa a prostituição espiritual impune. Vocês abandonaram Deus por um Deus que vê e que promete só dinheiro, só felicidade na terra, só alegria. É um Deus que não tem choro. Mas quando vocês olham do lado, o que vocês veem? Só tristeza, depressão, choro, amargura. Vocês estão comigo ainda? Eu falo muito, né? A Bíblia diz: escute, meu povo, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Elias estava preocupado, porque há certas coisas que não passam sem consequências. Deus diz: cuidado com esta questão de idolatria. Não fique se prostrando diante de imagens, mesmo de coisas que são semelhantes, que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, dentro das águas. Porque isto é tudo manipulação. Eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não escutam. Têm olhos, não enxergam. Têm mão e não apalpa. Têm pé e não anda. Têm vulto, mas não proseia. Deus diz: eu sou zeloso. O termo zeloso é ciumento. E se vocês acenderem os meus ciúmes, eu vou discipliná-los. E dependendo do seu aprofundamento nestas coisas, dependendo das raízes onde você lançou as suas raízes, esse mal pode durar por gerações. Há certos pais que não se preocupam se estão influenciando os seus filhos para o mal. E filhos reclamam de seus pais quando tentam influenciá-los para o bem. Pode entender um mundo desse? Me diga que eu estou errado. Me chamem de puritano. Eu não sou moralista. Porque eu não sou perfeito. Eu estou apontando os nossos erros. E eu digo que isto está desagradando a Deus. Seu filho o vê sair com outra mulher. Seu filho o vê drogado. Seu filho o vê embriagado. O seu filho o vê batendo na sua esposa. E vice-versa. E então esse pai diz, ó, filho, você entende por quê? Não entendo nada. Aquilo tudo vai criar um trauma, uma destruição. E isto vai passar. Mas Elias também cria na bondade de Deus para com aqueles que o amam, para abençoá-los e até os seus descendentes por 1000 gerações. No mesmo texto que Deus diz que disciplina, mas ele diz, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe o que ele está dizendo? Se você amar a Deus e começar a colocar a semente de Deus dentro de você, sua descendência vai melhorar cada vez mais. Porque este mundo está piorando cada vez mais. Porque nós não colocamos para dentro de nós os valores morais de Deus. Nós já não cremos mais. Em toda parte em que você anda, você só vê sujeira. Conversas imundas. Do mais baixo nível. Que Deus nos proteja. Elias era um homem de coragem. E convocou os seguidores de Baal para um duelo no Monte Carmelo, onde ele propôs o seguinte: os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. Os profetas de Baal oraram. E não respondia nada. Se cortaram. E Elias diz assim, acho que o Deus de vocês deve estar tirando uma soneca. Ele não deve estar almoçando. Já que ele não responde, ele deve ter ido viajar. Mas por que tudo isso no Monte Carmelo? Porque ali havia um altar dedicado a Deus, que fora derrubado pelos seguidores de Baal. Você sabia que Deus jamais ensinou que deveriam ter vários altares? Deveria existir um só, e na cidade de Jerusalém. E vocês vão entender daqui a pouco por que Deus queria só um altar. Mas o rei de Israel naquela época era um homem chamado Acabe. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher era o pior bicho da face da terra. Foi ela que implantou isto e ela proibiu que todas as pessoas fossem a Jerusalém. E quem for lá vai ser castigado. Nós vamos mudar nossos conceitos, disse ela. E o marido, como Adão, obedeceu. Vou comer deste fruto. Como Abrão obedeceu a Sara. Vou saborear. Vamos trocar a palavra. Então, então, toda desgraça veio. Existe uma pessoa que não quer que você esteja aqui.
Existe alguém que não quer que você vá à presença de Deus. E este alguém influencia alguns para encherem sua cabeça. Você vai perder seu tempo. Existem pensamentos que se transformam como em fantasmas, que quando você está disposto a abrir sua Bíblia e buscar a face de Deus, diz, isso é bobagem, isso é antiquado. Como pode ser antiquado se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Mais antiquado que a imoralidade que aí está. Você acha que um homem vestido de mulher é antiquado? É. Lamento, mas isto é verdade. Deus diz, homem, não use roupa de mulher. Isso ele dizia há mais de 3.000 anos atrás. Esses homens que se vestem de mulheres são antiquados. Mas você não é antiquado. A vida que Jesus dá é nova. E aqueles que estão em Cristo são pessoas novas. Novas criaturas. Você não é antiquado. Eu preciso correr, não é? Eu começo a falar, mas está todo mundo de cabeça erguida. Lá no Monte Carmelo, Elias então pegou o altar que alguém um dia, por amar a Deus, havia construído. E os profetas de Baal então foram lá e derrubaram. Então Elias pegou as pedras espalhadas, que eram em número de 12, rasga a terra em volta do altar como se fosse uma sementeira, coloca lenha no altar e por fim coloca sacrifício sobre a lenha que estava sobre o altar. A partir dali, Elias não toca mais no altar. Você pode reparar. Ele pede às pessoas que estavam perto dele que jogassem 4 jarras com água sobre o altar por 3 vezes. Toda aquela água ensopou o altar a ponto de escorrer e encher a sementeira. O Deus que responder com fogo, este é o Deus. Num tempo de seca, muito fácil fazer fogo. Mas em alguma coisa ensopada, é impossível. Despeje aquelas jarras e as pessoas jogaram água. Tudo ficou ensopado. Numa terra seca, se a água não entra na terra numa sementeira, é porque ela ficou ensopada. Criou um rego ali. Elias faz uma oração simples. Versículos 36 e 37. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo. E que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Se você obedecer a Deus, se eu obedecer a Deus, se nós obedecermos a Deus, ninguém atravessa o nosso caminho. Esteja certo disto. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Se a nossa igreja adorar Deus como deve ser adorado, se nós dirigirmos nossa atenção para aquele que é o único e verdadeiro, esse lugar vai ficar pequeno. Não há nenhuma estratégia que substitua o poder do Espírito Santo. Não existe um mecanismo humano que substitua o Espírito Santo. O mecanismo humano segura as pessoas em coisas. Muitas pessoas estão presas em uma igreja, numa corrente, numa novena, em qualquer coisa. Menos em Cristo Jesus.
O dia que acabar aquela corrente, ah, agora eu vou procurar onde tem. Eu não recebi nada lá. Vamos ver onde tem em outro lugar. Vou continuar insistindo. Porque é burro. É mais burro que uma porta. Não consegue ouvir Deus, que Deus está querendo transformar essa vida e ele fica só atrás dessas bobagens. Eu tenho muita pena de pastores que vêm colocando só aqueles cartazes, como eu já disse. Hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hoje é dia daquilo. Como que você pode dizer para Deus o que ele tem que fazer? Quem é Senhor aí? Responde, Senhor. Eu fiz o que o Senhor pediu. Eu não estou pedindo para o Senhor fazer o que eu estou pedindo, o que eu estou mandando. Eu obedeci ao Senhor. Agora trate de honrar a minha fé. E lá no céu, essa oração entrou. Essa oração atravessou os céus. Os anjos ficaram em silêncio. Não houve trovão, não houve raio. A oração daquele homem entrou lá. E o fogo caiu. A reação do povo, quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ver significa que seus olhos foram abertos para o grande mal que estavam praticando. Então se humilharam, se prostraram e celebraram o nome do único Deus. Os olhos se abriram. Se nesta noite você não percebe o grande mal que você está fazendo a si próprio, a sua família e ao mundo, por andar na imoralidade, por andar longe de Deus, se os seus olhos não se abrirem pelo poder do Espírito Santo, você não terá conserto. Mas se hoje Deus falar ao teu coração, e você num momento de humildade, se inclinar perante o Senhor, dizer: Deus, como eu estou errado, como eu preciso estar próximo do Senhor, como a minha alma precisa da tua vida, como eu preciso do teu Espírito Santo, como eu preciso da tua graça, como eu preciso do teu poder, então o Senhor virá e responderá com fogo na sua vida. Mas o significado do altar e tudo que o envolvia era esse. O altar feito de pedra significava o quê? O Calvário. Um lugar para morrer. O nosso coração endurecido. Quando vocês estiveram comigo agora em Jerusalém, nós subimos lá o Calvário, estivemos de frente a ele. Vocês viram onde colocaram Jesus? Num lugar horripilante. Hoje aquilo está um pouco mudado, mas imagine naquela época. Você podia ver aquela caveira. O sentenciado ia chegando e olhando para aquilo, e lá está o meu fim. E tudo aquilo ali era promovido pelas 12 tribos de Israel, pelo povo de Deus. Era o povo matando o seu Deus. E ele teve que subir aquela pedra. As pessoas ficavam ali embaixo e só os mais achegados podiam subir ali e escutar os gemidos, a dor, o grito. Era muita dureza. As pessoas hoje abandonando a verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento com Deus, é muita dureza de coração. Querer achar que esse mundo está bonito, que Deus o estraga, é muita dureza de coração. Achar que o movimento gay, que pela Bíblia é condenado, dizer que isto é o certo, é muita dureza.
Como eu disse, os Estados Unidos, a Holanda, os países que liberaram as drogas estão sofrendo as consequências. Eles acharam bonito. Países que tiveram grandes teólogos, que mudou o mundo. Os Estados Unidos está debaixo de uma grande catástrofe. Aí alguém diz, ah, eu sei, a Califórnia vai sumir. Não é isso não, é o Parque Yellowstone. Ano após ano, aquela grande cratera de quilômetros está subindo. Aquilo vai acabar com o país. Que Deus os livre. Porque não só com aquele país, mas com parte do mundo. Não, nós temos agora tecnologia para despoluir os rios, os mares. Mas nós já destruímos tanto que não há mais como. Não temos mais florestas. Os vírus, as bactérias, os insetos, eles não têm mais para onde correr. Eles vão se depositar em quem tiver pela frente. Eu ouvi agora há pouco que um grande hospital em São Paulo, e eles estão preocupados lá dentro, a população não sabe disto, mas lá dentro eles estão tentando eliminar algumas bactérias e não conseguem. Eles tiram os pacientes de uma ala, põem na outra ala e as bactérias vão para lá. Eles tiram de lá, desinfetam aqui e as bactérias estão ali de novo. Se Deus não guardar a nossa casa, em vão são aqueles que tentam guardá-la. Mas graças a Deus nós podemos levantar nossa voz e declarar bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem saída. A lenha significava a cruz, o madeiro. Em cima da dureza vai a maldição, o crime. O sacrifício de um animal significava a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. Foi destroçado ali. A água representava a vida que vem pela palavra de Deus, que leva, que lava e prepara o coração árido para a semeadura divina. Quando a água correu do altar, ela foi para a sementeira e encheu. Se a palavra de Deus encher os nossos corações nesta noite aqui, nós estaremos fora do juízo de Deus. Mas ela encheu a sementeira, mas lá não existia o quê? Sementes. A sementeira ou o rego em volta do altar representava o quê? O limite da dimensão de Deus e do mundo. Algumas pessoas dizem, não, eu ando com Deus, eu posso fazer o que eu quero, eu posso sentir o que eu quero, eu posso falar o que eu quero. Nós não podemos. Quando Elias disse, eu construo o altar, mas eu vou fazer um rego em volta dele, significa que daqui para lá, isso é terra de Deus. E quando Deus agir, Ele vai agir dentro do seu terreno. E quem quiser a operação de Deus, tem que sair de onde está e entrar lá. Algumas pessoas vivem dizendo, Deus vai me ajudar, não é? Deus vai me alcançar, não é? Deus, Ele pode te alcançar se você sair de onde está e entrar onde Ele está. Se você sai do mundo e entra na terra dele, você se lembra o que Deus disse para Moisés? Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, é minha. Você vai ter uma nova experiência.
Eu vou acabar com você, Moisés. Eu vou destruir aquele homem impetuoso, aquele homem desobediente, impulsivo. Você vai sair deste lugar diferente. É impossível entrar na presença de Deus e continuar a mesma pessoa. É impossível estar na presença de Deus e continuar com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Quando você sai da presença de Deus, você sai carimbado, você sai com o coração ardoroso, você sai cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, o vazio não existe mais, você tem paz no coração, você tem força, você tem coragem, você vai enfrentar, vai lutar e vai vencer! O fogo do Senhor, o fogo que desceu do alto é o fogo do Senhor, é o poder do Espírito Santo. Foi o fogo do juízo divino sobre a oferta pelo pecado. Alguns pastores dizem assim, não, se você crer, fizer o altar, o fogo, o Espírito vem. Não, mas não é isso que ele está dizendo. O fogo veio para consumir o que é errado. Jesus ensinou que quando o Espírito viesse, ele ensinaria o mundo sobre o pecado, sobre o juízo de Deus. Não foi para fazer essas coisas, dessas dancinhas. Eu nunca vi essas igrejas com a unção do riso. Eu me lembro de uma igreja nos Estados Unidos que teve a unção do riso. O pastor subiu no púlpito e ficou meia hora. Em sã consciência. Se o seu filho está se perdendo na rua, eu duvido que você vai chegar em casa e o marido chega, meu bem, senta aqui, o nosso filho está se perdendo. Ele está roubando agora mesmo. A nossa filha se tornou prostituta. O nosso filho está morrendo no hospital. Filho, vem cá. O papai está agora com uma amante lá no motel. Você viu, filho, que legal? Não existe unção do riso. A palavra de Deus não diz, bem-aventurados os que riem. Bem-aventurados os que choram. Você não pode olhar para este mundo e ficar dando risada. Você tem que chorar. Você olha para os seus filhos e vê quando envia à escola, eles serão atacados. Então você chora e você os protege. Você vai atrás deles. No mais profundo inferno. Ainda, nós merecemos o juízo de Deus pelos nossos erros e rebeldia, mas Deus fez cair sobre Jesus o castigo que deveria ser nosso. Aquele fogo veio consumir Jesus Cristo, o altar. Mas quem devia estar lá éramos nós. Por isso que quando o profeta disse esse um outro significado, ele disse, vão vocês e joguem água lá. A água na Bíblia não significa só a palavra de Deus, mas significa também aquilo que esconde. A água mata. O dilúvio matou. No princípio a terra estava debaixo da água. E Deus diz: homens, vão lá e joguem 4 jarros de água. Jogue aquilo que está matando sobre ele. Jogue a sua sujeira sobre ele. Jogue a sua maldade sobre ele. Jogue os seus sentimentos errados sobre ele, seus pensamentos errados sobre ele. Nós é que deveríamos estar no Calvário e não Jesus. Porém, ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa de nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Quando você diz Espírito Santo, sonda o meu coração. E se existe alguma coisa errada, vem, você vai ver o que acontece. Ele vem com um poder tremendo. Ele vem pronto para pulverizar, para aniquilar. Porque esta é a primeira atitude dele. Porque quando ele te arrebenta, e então aí ele te dá poder. Porque quando você obedece a Deus, é porque você se quebrou. Por isso Jesus disse, no meio deste medo, no meio desta confusão, permaneçam no lugar que eu estou mandando, fiquem naquela cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós não podemos enxergar isso tudo em Cristo, quando os nossos olhos são abertos para o amor de Deus. Nós só podemos enxergar isso. Quando os nossos olhos são abertos pelo poder de Deus. Saiba que tudo que entra na dimensão do altar, reedificado, deve ser consumido. Se hoje você tocar naquele pão, e tocar naquele cálice, e disser, Senhor, eu quero estar na tua presença. Você está disposto a ser aniquilado. O fogo do Senhor que consome, nos pulveriza, a fim de que nos tornemos o quê? Em uma nova pessoa, em um deserto que floresce. Chega um instante na vida da gente quando parece que nada acontece. Você só fica dependendo dos outros. Minha vida não vai porque você só fica culpando os outros, mas o problema está em você. Não importa, Paulo e Silas estavam na cadeia, e eles começaram a cantar, e Deus os visitou lá. Moisés estava no deserto, e ele viu o fogo do Senhor. Jeremias estava no esgoto, e Deus estava com ele. Daniel estava na cova dos leões, e Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, e Deus estava com ele. Jacó estava em perigo e Deus estava com eles. Davi estava cercado e Deus estava com ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei em que situação você está, mas Deus está com você. Ele está. Ele está. Deus quer transformar você. Deus quer transformar o deserto da sua vida. Quer fazer florescê-lo. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Quando por meio de Jesus Cristo levamos a Deus os nossos erros, Ele os pulveriza. E então, o deserto se alegrará. E crescerão flores nas terras secas, cheios de flores. O deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Você é o deserto.
Há quanto tempo você não se alegra? Se Deus conseguir pulverizar você por dentro e começar a estraçalhar aquelas áreas que estão incomodando a Ele e destruindo você, você vai voltar a se alegrar. Você não precisa de 10 cervejas para se alegrar. Você não precisa de uísque e vodka para se alegrar. Você não precisa de amantes para se alegrar. Deus será a tua alegria. Nós ficamos uma semana sem estarmos aqui. E reclamamos por passarmos aqui 2, 3 horas. Amanhã você vai odiar o seu dia. Você vai chegar lá no seu local de trabalho e vai dizer, não vejo a hora de ir para casa. Quando eu chego em casa, não vejo a hora de trabalhar. Nada te alegra. Nada te satisfaz. Só existe alguém que pode encher o nosso coração de alegria e paz e felicidade. Se Ele é a pessoa, é Jesus Cristo. O deserto não apenas se alegrará, mas cantará. Você imagine um deserto cantando. Imagine aquelas areias subindo na direção de Deus. Imagine aquela coisa horrível, deserto e morta, se transformando em algo belo, maravilhoso, se levantando da terra e mais ainda, se tornando fértil, cheio de flores. É isto que Deus quer fazer na vida daquele que crê nele. Deus quer transformar a gente em algo completamente diferente, cheio de vida. Deus quer acabar com esse deserto, com essa aridez que existe no seu e no meu coração. Com esta coisa de incredulidade, de vazio, de erro, de rebeldia. Deus quer transformar você. Algumas pessoas aqui só não recebem mais porque continuam rebeldes. Mas se hoje você tomar um passo e tomar uma atitude, Deus vai salvar tua casa, Deus vai salvar teu emprego, Deus vai salvar os teus negócios, Deus vai salvar os teus filhos, Deus vai salvar você e vai transformar sua vida, que era um deserto, em algo belo, fértil, alegre, que exibe louvores, cheios de flores, cheio de vida. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.